nhoque, lanche de pernil, churrasco e o nosso tradicional chá de amendoim, que já é produzido aqui pelas senhoras da paróquia há muitos e muitos anos e que é uma delícia. Então nesse friozinho é bom, pode vir se esquentar aqui com o quentão, com o vinho quente, mas sobretudo com um chá de amendoim, que é uma delícia.
É verdade, padre, eu já fui aí, já experimentei, viu? Esse chá de amendoim, olha, ficou aí pra história, viu? Uma delícia. Pena que o dia que eu fui, parece que fizeram pouco e não deu pra quem queria.
Imagino.
Ou fizeram muito e consumiram muito, né?
Será? É o que mais sai. As pessoas de fato gostam mesmo do chá de amendoim aqui.
Tá. Ô, padre, qual a expectativa de público nesses eventos?
Olha, por noite nós temos a expectativa mais ou menos aí de 1.000 pessoas passando então pela festa, né? Então, são 6 dias de festa, né? Então aí mais ou menos aí um público de 6.000 pessoas aí nesses 3 finais de semana.
3 finais de semana. Padre, mais alguma coisa que o senhor acha importante contar aqui pro ouvinte da Rádio Cidade? O senhor fique à vontade.
O tema da nossa festa esse ano é Santo Antônio Recupera o Perdido, porque conta-se uma história que um frade que morava com Santo Antônio foi embora, desistiu da vida religiosa e levou um livro de Santo Antônio embora. Santo Antônio então rezou pedindo a Deus para que alcançasse, né, de volta aquele livro. E conta a tradição que esse frade no meio do caminho teve uma visão de um demônio, ele ficou tão aterrorizado que ele voltou para o convento, pediu perdão para Santo Antônio e entregou esse livro para Santo Antônio. A partir daí, então, surge uma devoção de que todo mundo que perdeu algo reza Santo Antônio, reza o responsório de Santo Antônio e alcança aquilo que havia perdido. Por isso, então, esse ano o tema da festa é Santo Antônio Recupera o Perdido, para que nós possamos, então, pedir e interceder a Santo Antônio, para que possamos alcançar, então, todas as coisas que nós temos perdido. Então, quero convidar a todos para vir participar conosco, uma festa aí que é familiar, uma festa tradicional aqui na cidade, e serão todos muito bem-vindos.
Ô padre, só para tirar uma dúvida aqui, eu sempre ouvi, né, desde criança, dos avós até, que quando perdia alguma coisa, né, rezava para São Longuinho, ou dava 3 pulinhos, existe esse santo?
Sim, existe São Longuinho, sim.
E quem foi esse santo? Conta pra nós aí.
Foi um frade religioso que teve uma vida dedicada aos pobres, uma vida de muita santidade, e que também as pessoas recorriam a ele já em vida para alcançar. Às vezes as pessoas perdiam animais, perdiam coisas, e iam até ele então pedindo intercessão para que alcançasse. E também, com muita, já em vida, São Longuinho era aquele que intercedia, pedia a Deus, e as pessoas alcançavam, então, os objetos, animais, as coisas perdidas. Mas existiu sim.
Ô padre, mas antes eu já estava agradecendo o senhor aqui, mas só para ir, da onde surgiu, assim, essa história de que o Santo Antônio é um santo casamenteiro?
Imagina-se que, então, no século XII, as moças, para se casar, então, elas tinha que se pagar um dote. E tinha uma moça que queria se casar, mas não tinha condições financeiras de oferecer um dote. Então ela recorreu a Santo Antônio, que pediu a ele, então, que intercedesse por ela. Ele escreveu algo num papel e mandou com que essa moça levasse, então, a um comerciante da cidade. E falou assim: olha, vai lá e fala para ele pesar esse papel. Ela achou estranho, mas, né, como Santo Antônio geral, um famoso, ela pegou e foi até esse comerciante. E esse comerciante, então, colocou aquele bilhete de Santo Antônio na balança e foi colocando as moedas. Ele pensava que uma única moeda já seria suficiente, mas, por fim, então, ele teve que colocar 400 moedas ali para que equilibrasse, então, o peso com aquele bilhete de Santo Antônio. E aí, naquele instante, o comerciante se lembrou que havia feito uma promessa a Deus de que daria 400 moedas aos pobres. E a partir daquele momento, então, tanto aquele comerciante quanto aquela moça alcança a graça. E essa moça, então, tendo o dote nas mãos, então tem o casamento, e a partir daí a fama de Santo Antônio vai se espalhando aí para aquelas mulheres que queriam encontrar aí um marido.
E senhor, quando o senhor faz confissão aí na paróquia, né? O senhor já ouviu dizer aí que tem algumas simpatias, assim, por exemplo, que as pessoas colocam o Santo Antônio de cabeça para baixo, coloca dentro d'água, sequestra o menino Jesus que está no seu colo.
Eu já ouvi isso sim, viu? E olha, eu queria alertar as mulheres que tudo isso é superstição, viu? Que, que elas não afrontem Santo Antônio dessa forma, viu? Basta com que elas façam aí uma oração fervorosa a Santo Antônio, que certamente elas vão encontrar a graça, que não precisa fazer nenhuma superstição para alcançar uma graça.
Padre Wellington Felício da Silva, pároco da paróquia de Santo Antônio de Várzea Paulista, no bairro da Promeca, ele falou ao jornalismo da cidade.
Neste mês de junho, a Justiça do Trabalho promove a campanha chamada Vida de Aprendiz. Começar certo faz toda a diferença. A iniciativa integra atividades alusivas ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que ocorrerá no dia 12 e faz parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que promove ações contínuas para a inclusão de jovens e adolescentes no mercado de trabalho formal. O objetivo é conscientizar empresas e sociedade em geral sobre a importância da aprendizagem profissional, como destacou o coordenador nacional do programa, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro.
Trabalho infantil e aprendizagem são vertentes, são faces de uma mesma moeda, porque a forma de você combater o trabalho infantil mais eficaz é promover a aprendizagem, que além de uma obrigação legal, ela corresponde à formação de trabalhadores e corresponde também exatamente a acabar com o ciclo da pobreza, o ciclo internacional da pobreza. Então a ideia é fazer a informação correta para a sociedade.
Instituída pela Lei 10.097 de 2000, a Aprendizagem Nacional assegura os direitos trabalhistas previdenciários a adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Para Alberto Balazeiro, a aprendizagem responde à oportunidade do jovem ingressar no mercado de trabalho por forma protegida e perspectiva de crescimento.
Ter uma renda, sim, uma renda, ter direitos trabalhistas e ter também a chance de crescer a partir de uma formação profissional. Trabalhar naquele segmento a partir de uma ideia de formação, ou seja, existe uma atividade central, uma atividade econômica central que passa a ter, por isso que se exige a formação e finalmente exige aquele trabalho que vai ajudar no crescimento da pessoa.
A campanha intitulada Vida de Aprendiz, Começar o Certo Faz Toda a Diferença, será veiculada ao longo de junho nas plataformas oficiais da Justiça do Trabalho em todo o país. O material da campanha estará disponível gratuitamente para reprodução por instituições, veículos de comunicação e parceiros interessados. A programação inclui vídeos, depoimentos, peças digitais e conteúdos informativos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilles.
Para conversar com a gente, nosso convidado é a Francine Gagliotti, ela é diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, o DEBEA. Bom, Castra São Paulo chega a Jundiaí para somar aí. Como é que funciona aí o Castra São Paulo?
Então, vai funcionar o seguinte, eles vão estar na cidade do dia 11 ao dia 17 de junho, né? No estacionamento do Passe Municipal. E para poder fazer as inscrições, é só a pessoa acessar o site do Castra Mais São Paulo.
Tem um número, sim, determinado de animais a serem castrados?
Em torno de 1.400 a 1.500 animais.
Só cachorro ou gato também?
Cachorro e gato.
Nesse Castra São Paulo, é mais ou menos o mesmo esquema aqui do trabalho do DEBEA?
Mais ou menos o mesmo esquema, tá? A pessoa vai entrar no site, ela vai escolher a cidade, já tá aberta a inscrição, tá? Então se a pessoa acessar o site agora, ela já consegue fazer a inscrição do animal dela. Ela escolhe a cidade, aí vão ter os dias, né, da castração, ela escolhe o dia e o horário que ela quer castrar o animal dela.
Isso aí é limitado o número de inscrições, né?
A previsão deles é para em torno de 1.400 a 1.500 animais. Na hora que a gente chegar nesse patamar de atendimento, aí se encerra as inscrições.
E aí você vai lá, se inscreve, eles respondem para você por e-mail, né, dizendo, ó, tá tudo certo, tal dia, tal horário,
é sua vez. É assim?
Não, a hora que ela terminar de fazer a inscrição e conseguiu a data e o horário, o próprio sistema já emite, né, para ela o ok da castração e ela já pode printar ou imprimir da tela, já vai estar com o horário, o dia e todas as informações sobre as questões de jejum do animal, tudo certinho, com todas as orientações.
Bom, além da castração de animais, o Castra São Paulo também conversa com os tutores, passa algumas informações, fala sobre abandono de animais, fala sobre a importância da guarda responsável?
Esse serviço, nesse momento, seria realmente só para castração e microchipagem dos animais.
Nesse trabalho aí já tem inscritos já? Já sabe quantos?
A gente ainda não teve acesso, porque o site é de acesso deles, né? Mas a gente está tendo muita procura aqui pelo telefone do DEBE e as pessoas já estão se inscrevendo.
Você tem noção mais ou menos qual a população de gatos e cachorros assim que nós temos na cidade sem castração?
Olha, fica difícil, a gente não tem uma estatística disso, né? O que a gente sabe, né, procedimentos gerais assim, é que normalmente a população animal, ela é em torno de 20% da população da cidade.
Tá, então nós temos aí quase 500 mil, temos 100 mil gatos aí, mais ou menos?
Nós
gatos
temos...
e cachorro?
Não dá isso, vai dar em torno de uns, eu acredito, entre 20 e 25 mil animais.
Então repete por gentileza aí, qual o procedimento para se inscrever?
Então, qualquer pessoa pode se inscrever pelo site do Castra Mais São Paulo, né? Agendar o dia, o horário que quer levar seu animal. O Castra Móvel vai permanecer de 11 a 17 de junho no estacionamento do Passo Municipal. E as inscrições já estão abertas. E qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato aqui no DEBEA pelo telefone 4589-9306 ou 9307, ou para o nosso telefone de informação sobre castração, que é o 4589-8541.
Para a gente finalizar, é preciso alguma preparação antes do cidadão levar para castração?
Sim. Ela tem que se atentar ao que está sendo informado no site, né? Eles dão o tempo, que é o último horário para o animal comer, e é importante seguir esse jejum, até pela questão de saúde e segurança para esse animal fazer a cirurgia.
Francine Gagliotti, diretora do Departamento de Bem-Estar Animal de Jundiaí, ela falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
You must be a special lady.
Do you sing in first or second?
No, Harry, I'm singing second, man.
And a very exciting girl.
I'll bring that bass out, man.
Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
You gotta be a special lady.
Let's get down on some harmony, come on.
Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world.
Somehow I knew it would be you. Change my gray skies to blue. And it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. But all of a sudden, you snuck up from behind. Pop up with the weasel.
Special lady,
exciting girl. You gotta be a special lady.
Get down, Billy Brown.
All right, Harry. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. You must be a special lady. And a very exciting girl.
Uma hora e cinco minutos.
Take one of those and two of these, then watch the walls begin to breathe. I can taste the color of the lights. Wings are growing out of me, the floor is floating underneath. I can see the future burning bright. Future burning bright. The ceiling has us mesmerized, it feels like we could never die. Heading for the dark side of the moon. As we lift up into the sky, invincible and so alive. 10 feet tall and fucking bulletproof. Insanity is setting in, reality is getting thin. The universe just started slowing down. Yes, suddenly we're traveling a million miles an hour.
Na madrugada, antecipando as notícias.
You say I love you, boy. I know you lie. child, our broken fairy tale, so hard to hide. I still believe it's you and me till the end of time.
Us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All what? You need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee.
Just one night, just one night.
There's no way, 'cause you can't pay.
In the name of love, one night in the name of love.
You crazy fool, I won't give in to you.
Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way.
You'd think that people would have had enough of silly love songs.
I look around me and I see it isn't so. No.
Some people want to fill the world with silly love songs.
Well, what's wrong with that? I'd like to know, 'cause here I go again. Love left us up where we belong, where eagles fly on a mountain high.
Love makes us act like we are fools.
I'll drink all the time.
We should be lovers.
We can't do that.
We should be lovers, and that's a fact.
Though nothing will keep us together,
we could steal time just for one day.
Cidade Jundiaí. Informação total.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, confirmou preocupação com eventuais problemas nas próximas eleições. De acordo com ele, o mau uso da inteligência artificial pode sim influenciar o resultado do pleito. O magistrado falou no 14º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado na capital portuguesa. O tema debatido neste ano é Nova Ordem Internacional, Tecnologia e Soberania, Desafios Democráticos, Econômicos e Sociais. Ministro Gilmar Mendes afirmou que não há dúvidas de que haverá um uso excessivo de inteligência artificial durante o pleito.
Temos preocupação, sim. Já na presidência do ministro Alexandre, houve preocupações em relação a abusos que se poderiam perpetrar nas redes sociais. E o TSE agiu de maneira bastante enfática. Essas eleições, nós vamos ter certamente uso e abuso de IA. E há essa preocupação e certamente tanto o TSE como o Supremo Tribunal Federal serão acionados.
Mais cedo, na abertura do fórum, o ministro Alexandre de Moraes também demonstrou essa preocupação com as redes sociais. O magistrado citou a encíclica do Papa Leão XIV, divulgada em maio, e declarou que internet não pode ser terra de ninguém.
A grande questão no momento é como manter a democracia nesses tempos de inteligência artificial sem ainda uma fórmula de controle das big techs, das empresas de tecnologia. A recente encíclica do Papa Leão XIV, em um dos itens, faz uma pergunta e o próprio Papa faz uma afirmação. As big techs são neutras? Papa Leão XIV responde, não são neutras. E por não serem neutras, há necessidade de um controle social, de uma regulação internacional.
Durante conversa com os jornalistas, o ministro Gilmar Mendes foi questionado também sobre outros temas. Ao responder à agência Rádio Web sobre o possível reenvio do nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o magistrado enfatizou que o advogado-geral da União foi rejeitado por questões exclusivamente políticas.
Vamos aguardar a confirmação dessa orientação. O que eu já disse e repito, que o case que envolveu Jorge Messias é um case puramente político. Ele não foi rejeitado por falta de qualificação jurídica. Ninguém constatou isto e todo o debate não passou por aí. É uma crise entre governo e Senado. Pelo menos foi isso que foi revelado. E a partir daí é que nós devemos fazer as nossas análises e esperar, portanto, as conclusões.
O evento na capital portuguesa segue até quarta-feira. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Notari.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Uma hora e 25 minutos.
Lately, babe, I've been thinking how good it was when you were here. And it ain't the wine that I've been drinking. For once I feel my head is clear.
been remembering the good times that we used to share. My thoughts of you don't have an ending, and memories of you are everywhere. But why should I tell you? It's not your concern.
It's not your concern.
You win some, you lose some. Well, I've lost and I've learned.
I've lost and I've learned.
It's just that I'm so lonely, with no place to turn. And here at the end, I'm fine. The love that we had stays right up my mind. Yes, it does.
You have
to stay up my mind. Yeah.
How I feel.
Companhia.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Leite e derivados pressionam alta da cesta básica em São Paulo, segundo o Procon. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato é com a Nilciane Zalpa, a assessora técnica do Procon de São Paulo. Nilciane, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tô bem, por aí.
Tudo ótimo, quero desde já, viu, Nilciane, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Bom, são esses os produtos que pressionaram a alta da cesta em São Paulo, é isso, Nilciane?
Isso, principalmente o leite, nós temos a cebola e batata também, mas é importante mostrar ao consumidor, né, mensalmente o Procon, em parceria com o Diese, nós realizamos uma pesquisa de preços para mostrar ao consumidor como está o parâmetro, como está o cenário dos valores dos produtos de cesta básica. Uhum. Então, neste mês, nós identificamos que uma cesta básica, ela custa em torno de R$ 1.319 e nós notamos um aumento de 0,6% comparado ao mês passado, que ficou em torno de R$ 1.310.
Então, hoje a cesta está na faixa de R$ 1.319, era R$ 1.310 e alguma coisinha, é isso?
Isso, exatamente. Então, do mês passado para esse mês, nós notamos um aumento de 0,6%. É importante que o consumidor acompanhe e pesquise preços, né? Uma dica primordial é essa. Nem todo estabelecimento, ele vende produtos num alto valor ou num valor menor. Então, o consumidor pesquisando os valores em vários estabelecimentos, ele consegue aí, mensalmente, conseguir economizar alguma coisa, já que os preços estão nessa crescente.
É importante essa dica, né? A pesquisa, porque quem tem família sabe que não tá fácil, comer tá muito caro, tá saindo muito caro, tá pesando bastante no bolso da família brasileira, né? A questão da alimentação, da cesta básica, enfim. Você citou aí alguns outros produtos, quais outros produtos você citou aí? Eu acho que cebola, alguma coisa assim, mas existem outros produtos que apresentaram uma alta que mereçam destaque, alguma coisa relevante, ou Nilciane?
Então, nós falamos do leite, né, do derivado, o queijo mussarela, falei também da cebola, da batata, a gente também teve uma alta de mais de 6% no extrato de tomate. Uhum. Claro que, assim, os valores, eles oscilam, porque muitos produtos da cesta básica, alguns, eles são impactados pela safra, outros pela cotação em dólar.
Entendi.
Tivemos umas quedas também, como eu posso dar o exemplo do café em pó, mais de 4%, e da carne de segunda também foi uma queda de mais de 3%.
Então, o café, o pó de café e a carne de segunda teve decréscimo.
Exatamente. Então, a gente divide, né, a nossa pesquisa em grupos de alimentação, limpeza e higiene pessoal. Uhum. O grupo de alimentação, nós tivemos um aumento de 0,96%. Já o de limpeza e higiene, eles tiveram uma redução. Por isso que os valores de cesta básica, eles oscilam, né? Do mês passado para o mês para esse mês, a gente viu um aumento de 0,6%. Mas se a gente levar em consideração a comparação anual, a cesta básica, ela está acumulando uma queda de 3,69% em relação a abril de 2025.
Ah, isso fazendo um comparativo anual, é isso?
Isso, então como nós fazemos essa pesquisa mensalmente, a gente também faz o comparativo anual. E para o comparativo anual, nós vemos uma queda. E aí os produtos que tiveram maiores reduções nessa comparação anual, a gente localizou o alho, o arroz e os ovos.
Pelo jeito, então, como você já falou, né, o Nilciane, o grupo alimentação é separado em grupos, o grupo alimentação é o que mais causa impacto no valor, pelo jeito.
Exatamente, foi o que mais oscilou, o que na verdade aumentou, né? Uhum. Agora os outros grupos nós tivemos uma diminuição.
No aumento, normalmente, fazendo aí traçando aí um paralelo com outras pesquisas, normalmente o grupo alimentação sempre é o que, claro, tem um produto que só você citou, né? A questão do café, da carne de segunda, que houve decréscimo e tal, mas em linhas gerais, o grupo alimentação é sempre o que mais pesa no valor de uma cesta, ou Nilciane?
Vai depender, depende muito dos produtos, do que os fornecedores estão vendendo, se existe algum problema ou não de safra.
Ah,
mas ultimamente, realmente, o grupo de alimentação é um grupo que está mostrando essa alta e os demais com uma queda.
É alimentação, higiene e limpeza, é isso?
Isso, grupo de alimentação, limpeza e higiene.
Limpeza,
né? E aí, para dar alguns exemplos de queda de limpeza, temos sabão em pó, sabão em barra, eles tiveram uma diminuição de valor. Higiene pessoal, a gente tem como exemplo o creme dental e o sabonete, que tiveram uma queda em relação ao mês passado.
Como é que é feita a pesquisa, Nilciane?
A pesquisa é feita em parceria com o Diese. Eles coletam produto, o preço de produtos é de 39 itens, né? Uhum. Que são itens aí essenciais que podem estar na cesta básica, no consumo da família. A pesquisa é feita na capital e serve como um parâmetro para o consumidor, para ele acompanhar a demanda.
E todas as pesquisas sempre com os mesmos 39 itens, é isso?
Exatamente, os mesmos 39 itens para a gente conseguir fazer a comparação. Por isso que é importante usar os mesmos itens, a gente consegue demonstrar para o consumidor como está de um mês a mês e também aquela pesquisa anual, a comparação anual que eu havia falado.
Luciane, essa pesquisa está disponível para as pessoas consultarem e tal?
Sim, todas as pesquisas estão disponíveis no site do Procon, que é www.procon.sp.gov.br. E eu aproveito o espaço para convidar os consumidores também a entrarem no nosso site. Nós temos palestras que são feitas mensalmente, nós temos palestras online, presencial. É importante que o consumidor ele fique atento, né, e obtenha informações para fazer melhores escolhas.
Melhores escolhas, sem contar que tem um trabalho importante também, né? Em época de produtos sazonais, tivemos agora recentemente Páscoa, aquela coisa toda, são alguns produtos específicos que acabam, né? Ficando aí na berlinda, é sempre importante essa questão da consulta, foi uma das primeiras coisas que a Unicene falou, né? Não importa, mas sempre a pesquisa é importante. Com a pesquisa, com certeza, você vai economizar bons reais, não é verdade? E nessa época de produtos sazonais também, sempre é importante fazer uma pesquisa, né, Nilciane?
Sim, o Procon, ele faz pesquisa de preços, você citou aí a Páscoa, nós fizemos sim a pesquisa de produtos de Páscoa, também está no site, e a gente mensalmente, a gente procura fazer pesquisas temáticas, justamente para mostrar para o consumidor como está o parâmetro econômico do país.
Uhum. Próxima pesquisa temática, Dia dos Namorados, já foi o Dia das Mães, o que vai ser?
Agora nós estamos no site com uma pesquisa comparativa sobre medicamentos. O consumidor também está convidado a entrar. Nós também, paralelamente, estamos coletando preços de medicamentos e já vamos começar a divulgar aí para o consumidor ficar atento, até porque essa época do ano, né? A gente está entrando aí no inverno, a gente já está no inverno, e o consumidor ele começa a usar mais esse tipo de produto, medicamento.
Tipo gripe, descongestionante, chá, essas coisas que são encontradas em farmácia. Em medicamento também sempre tem diferença, aproveitando aí o gancho do medicamento, Nilciane?
Sim, muita diferença, né? E a gente compara preços entre estabelecimentos e a diferença, sim, ela é muito alta. Por isso que eu comecei a entrevista falando, muito embora o cenário seja esse da nossa pesquisa, procure, pesquise, porque o consumidor pesquisando consegue economizar.
Olha só que dica importante, a pesquisa sobre medicamentos já está no ar?
A pesquisa comparativa, a gente ainda está obtendo as informações dos consumidores, então a enquete, ela ainda está no ar.
Ah, tá. E tem previsão de fechamento dessa pesquisa, Nilciane?
Para o mês que vem, a gente prevê fazer essa divulgação.
Maravilha.
E aí a gente pede para o consumidor, então, acompanhar o nosso site e para a imprensa também, nós divulgamos os nossos releases para até facilitar a divulgação para a sociedade.
O trabalho não para nunca, né, Nilciane?
Não para.
E me passa mais uma vez o endereço do Procon, por gentileza.
O site do Procon é www.procon.sp.gov.br. O consumidor consegue obter informações, registrar reclamação e é sempre bem-vindo em nosso site.
Nilciane, obrigado pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, forte abraço para você.
Abraço, Paulinho, a todos que nos ouvem. Até mais. Tchau.
Aí, Nilciane Zalpa, assessora técnica do Procon de São Paulo, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
wings are wide, the wings are wide. Wild card inside, wild card inside. Ooh, I'll be the one who'll break my heart. I'll be the one to hold the gun. I know more than I knew before. Break my heart, I'll be the one to hold.